Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser goxo na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Fábio Malavoglia, autor do livro O Médico das Palavras. Este volume foi publicado pela editora Laranja Original.
Você sempre foi uma pessoa ligada à poesia. Inclusive, chegou durante 2 anos a produzir um programa aqui, Rádio Lápis.
Um beijo, Rádio Amante. Estamos no fim do dia. Daqui, dos estúdios da antiga reitoria, estão entrando no éter os teus Rádio Lápios. Rádio Lápios, um programa no lado escuro do som. Na mão esquerda das trevas, uma trança de música e poesia. Bem-vindos a bordo.
Uma noite doce para vocês que estão e permanecerão acordados. Salve os notívagos, os insones, os taxistas, os solitários, os gatos nos telhados e as fadas noturnas. Olá, garotos da escuta. Olá, meninas do áudio. O velho Bill, aquele locutor que vocês já conhecem, traz esta noite para o vosso prazer, para o vosso deleite, Neil Young, Charles Baudelaire, Lou Reed, Gottfried Benn, Laurie Anderson, William Burroughs, Frank Zappa, Omar Khayyam, o D.D., Allen Ginsberg, The Steppenwolf, Ledusha, Bruce Springsteen, James Joyce, os Rolling Stones e a música de Blade Runner numa lenta, doce e delirante sequência de som e de poesia.
Fábio, o que o motivou a escrever agora ficção?
Olha, essa ficção em particular é uma fábula, é um tipo de ficção. Então, esse tipo de ficção tem uma relação profunda com a poesia, com, digamos assim, o DNA da poesia, porque eu continuei a estudar e a gostar de poesia. Eu tenho um programa atualmente na Rádio Cultura FM, no qual tem um quadro de poesia diário. Eu estou por volta do número 950, eu já coloquei 950 poemas no ar. Antes disso, eu fiz, no Sesc TV, eu fiz cerca de 600 videopoemas do tamanho mais ou menos de uma propaganda, colocamos no ar isso. Então eu sempre fui ligado à questão da poesia, sou um tradutor, tenho traduzido muitos poemas para esses quadros. E naturalmente vim a estudar as poesias antigas, ou seja, a tradição, o legado, a herança de Homero, de Virgílio, dos grandes poetas antigos e, portanto, da fábula. Porque existe uma relação entre a antiga poesia, as origens da poesia e as origens da fábula. Elas nascem ambas, por assim dizer, como diriam os antigos, da inspiração da musa. Essa é uma coisa na qual os modernos não acreditam, porque eles não sabem mais o que isso significa. Pensam que se trata de mera inspiração, de uma coisa... Ah, mas isso aí era uma superstição dos antigos. Não se trata disso. Há um texto maravilhoso chamado Virgílio e as Musas Encantadoras. Então, algo fala dentro do poeta, algo fala dentro do contador de histórias, para que ele escreva aquilo. Era a recomendação dos antigos autores não escrever sozinho. Não escreva sozinho. Ao escrever, peça antes, abra antes, pedindo esse auxílio para que, digamos assim, isto que os antigos chamavam musa, mas que poderia ter muitos outros nomes, para que isto esteja com você. Se você abrir O Médico das Palavras, que é esse meu livro, no início do Médico das Palavras, existe exatamente uma invocação à musa. Claro que não é no estilo de Homero, eu não digo canta-me, ó musa, a ira do funesto Aquiles, ou como diz Virgílio, recorda-me, né? Porque as musas são filhas da memória, elas são filhas da deusa Mnemosyne. Então o poeta pede para se lembrar de algo que ele já sabia e que nós todos sabemos. Então, no final desse breve texto inicial, antes propriamente do primeiro capítulo, está escrito: chamo aqui a amizade da memória, que as palavras se apresentem na sua dança de lembranças, que me ajudem a contar como tudo aconteceu. Então eu estou na tradição da poesia e na tradição da fábula ao mesmo tempo.
Fábio, para que os ouvintes tenham uma ideia do livro, você poderia abordar como você estruturou o volume?
O livro conta a história de um garoto, Zeno, que chega a um país, pode ser o nosso país, pode ser outro país, e ele não sabe falar as palavras que todos falam. Ele não sabe... Ele não entende, ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Isso tem alguns pontos em comum com a minha própria história. E com a história, na verdade, de todos que vieram de países estrangeiros, como eu vim aos 5, 6 anos de idade da Itália. Não sabia falar português. Há um episódio no livro que é um episódio, digamos assim, que me ocorreu. Ou seja, a professora que fala o ditado e diz vírgula, e o menino que não sabe o que é vírgula, que era eu no caso, escreve vírgula, né? Porque ele não sabia o que era. Então ele tem essa dificuldade inicial com as palavras, mas ele se apaixona, ele é estimulado pelos pais, ele gosta de livros, ele tem muitas revistas em casa, então ele vai namorando, ele vai se aproximando das palavras e vai aos poucos se tornando amigo delas. E isso cresce de modo que ele acaba adquirindo fluência, ele se torna um bom amigo das palavras e elas se tornam suas melhores amigas. Mas com essa intimidade com as palavras também surge uma questão que, na verdade, é uma questão que está presente na vida de todos nós, que é a descoberta do caráter dúbio da palavra. No livro, isso está apresentado, digamos assim, de uma forma mais simplificada, as palavras que dizem sim e não, as palavras de amor e de ódio. Na nossa vida comum, o que acontece é que a mesma palavra tem um aspecto dúbio, porque as palavras exprimem também o nosso próprio aspecto dúbio, a nossa natureza dividida, digamos assim, entre os nossos melhores impulsos, de um lado, e os nossos piores, do outro, todos eles dentro de nós. Então, isso se manifesta na vida de Zeno, e ele começa a dizer, mas o que, que é isso que as palavras têm? Como é que as palavras que de repente podem ser usadas para gerar amor, amizade, entusiasmo, alegria, de repente essa mesma coisa, a palavra, gera ódio, raiva, briga, conflito, enfim, orgulho, o que for. Isso é uma doença, é um problema. Mas ele vai indo em frente, convivendo com esse duplo aspecto, que não é agradável, claro, porque de vez em quando, digamos assim, você encontra uma palavra agressiva, ainda mais na infância, na adolescência, eles chamam de bullying. Você encontra o grandalhão que te agride, você encontra ameaça, você encontra ironia, você encontra maldade, você encontra rejeição. Ele vai vivendo com isso, mas vai ao mesmo tempo frequentando as boas palavras, os bons livros, até que no livro lhe ocorre um fato acidental, digamos assim. Ele, por acaso, está distraído numa biblioteca, tira de um volume um livro que ele não tinha pensado em tirar, ele não percebe, ele tira. E quando ele abre esse volume é um antigo volume, um livro muito antigo, com uma capa muito misteriosa. A capa do meu livro, de certa maneira, reproduz essa capa misteriosa, porque existem dois dragões na capa, um que mostra os dentes e outro que mostra os chifres, que é uma antiga referência às portas de marfim e às portas de chifre, que são referidas tanto na Ilíada quanto na Eneida. São as duas portas, as portas dos sonhos falsos e as portas dos sonhos verdadeiros. Então, tem isso na capa do livro, que é descrito na trama, e tem isso na capa do próprio livro. Aliás, eu quero destacar as ilustrações do livro, que são muito bonitas e das quais eu sou muito orgulhoso, porque quem as fez foi meu irmão, que é um ilustrador muito talentoso. O livro está muito bonito graficamente. Então, ele encontra esse livro, abre, e ao abrir, digamos assim, ele tem uma viagem mágica. Ele é arrastado para dentro de um bosque que está dentro de um livro. Ele é levado ao início dessa viagem, ele caminha e para na clareira do prefácio, onde estão 9 velhas palavras sentadas. Ele quer passá-las e diz, não, daqui você não passa, daqui para passar você tem que conversar conosco. E aí começa um outro tipo de aventura, aí já não tem nada de biográfico, digamos assim, ou nem de alusões biográficas, que seria mais correto dizer, mas começa uma aventura que é uma, digamos, aventura interior. Porque aqui acho que cabe dizer o seguinte, a diferença entre a fábula e outros estilos é que hoje nós temos quase que um predomínio nas artes e não só na literatura de um certo estilo realista documental. Todos querem que a própria obra tenha tudo a ver com o que está acontecendo. Eu nunca entrevisto, eu tenho um programa de cultura, eu nunca entrevisto alguém que me diz assim, olha, o que eu estou fazendo não tem nada a ver com o que está acontecendo, tem a ver com uma outra realidade. Mas a ficção, a rigor, deveria ser essa outra realidade. Para poder, inclusive, ter um voo de imaginação, uma liberdade de criação. Mas, enfim, então a fábula é uma realidade interior. Então, se você pega as fábulas, tem viagens, tem aventuras, tem o bosque, tem a Bela Adormecida, tem a Cinderela. Mas aonde estão acontecendo essas coisas? São coisas que ocorrem interiormente. Para que você possa compreender efetivamente isso, são coisas interiores. Quando eu digo coisas interiores, eu não estou me referindo ao tipo de explicação psicanalítica que se tornou comum com os estudos junguianos. Ou seja, não estou me referindo a coisas como as referidas por Marie-Louise von Franz no seu livro sobre os contos de fada. Não, eu estou dizendo que as fábulas foram escritas sob inspiração das musas e que elas se referem a uma realidade que é muito mais profunda do que o mundo psicoemocional. É a isso que elas nos conduzem. Não é à toa que Albert Einstein disse, se você deseja que os seus filhos sejam inteligentes, conte-lhes fábulas. E se deseja que eles sejam ainda mais inteligentes, conte-lhe mais fábulas. Então, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Eu posso dar testemunho pessoal de que as fábulas me ajudaram em certos momentos da vida, como se eu tivesse um amigo me esclarecendo uma determinada situação. Então, o livro começa, digamos assim, numa situação que todos conhecem, que é a dificuldade com as palavras, que todos enfrentam, e se aprofunda no final para uma viagem interior.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.